o Jornal das Sete na Rádio Observador, uma edição de Carlos Jorge de Carvalho. E começamos com a preocupação dos médicos de saúde pública com as regras do voto para os isolados. Estes profissionais avisam que vão pedir escusa de responsabilidade civil até ao final do próximo mês.
A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública fala na falta de recursos para responder à pandemia e, por isso, recomendam que os profissionais peçam escusa até ao final de fevereiro. A gota d'água foi a decisão do Governo de permitir o voto de quem estiver isolado no dia 30. Manuel Henriques Carvalho, os médicos de saúde pública estão contra esta medida de exceção.
Falam mesmo de uma medida sem precedentes e mostram-se principalmente preocupados com a falta de soluções logísticas. Se os médicos de saúde pública já faziam contas às camas e ao pessoal disponíveis para tratar os infectados, agora vem dizer que esta quebra de isolamento de potencialmente milhares de infectados teve tempo para ser evitada. A antevisão do pior cenário leva a Associação a aconselhar, por isso, os médicos de saúde pública a pedir escusa de responsabilidade civil até ao final do próximo mês e critica ainda a falta de uma lei de saúde pública que identifique os responsáveis neste cenário.
Mas perante o facto consumado, estes médicos deixam recomendações para quem vai votar.
Sim, o primeiro apelo é mesmo para que os portugueses não deixem de votar, mas que façam de uma forma antecipada quando os casos positivos não podem sair de casa. Os médicos reforçam ainda a decisão do Governo de definir uma hora específica para o voto de quem está infectado, mas pedem também um local específico para evitar o cruzamento com quem não tem o novo coronavírus. E para além disso, a Associação recomenda a ventilação dos espaços e o uso das máscaras FFP2.
Recomendações da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que estão contra a solução encontrada pelo Governo e que surge, Manuel, numa altura em que o número de casos positivos nas crianças está a aumentar.
Um aumento que coincide mesmo com a reabertura das escolas, desde aí que há uma média de quase 10 mil casos por dia apenas nos mais novos. Só até aos 11 anos as infecções triplicaram na primeira semana de aulas e, fazendo as contas, nas primeiras duas semanas do ano foram identificados quase os mesmos casos do que nos últimos 6 meses do ano passado.
E por isso algumas escolas estão a dar um passo atrás.
Falamos de colégios que estão novamente a reforçar o ensino à distância, de creches que tiveram mesmo de fechar as portas devido à falta de pessoal, e algumas escolas estão a pedir horas extra aos professores para evitarem o mesmo cenário. É o aviso deixado por vários professores ao Jornal de Notícias e falam também de pelo menos 5% dos alunos que não têm como assistir às aulas por todo o país.
Manuel Henriques Carvalho com os principais dados que marcam a pandemia nas escolas. Os números de infecções estão a subir.
São números conhecidos um dia depois de se ter tornado público o parecer técnico da Procuradoria-Geral da República, que recomenda o voto dos que estão em isolamento. Mas, Carla, o documento vai mais além e propõe mesmo a revisão da lei eleitoral.
Uma revisão urgente da lei eleitoral. O parecer técnico não foi tornado público, mas o Observador teve acesso ao documento que considera que a atual lei é demasiado restritiva e não apenas para os doentes com Covid-19. O Conselho Consultivo sublinha que falta uma solução para lidar com as doenças contagiosas e considera por isso que é preciso alterar a lei de forma a dar a máxima proteção aos direitos de cada eleitor.
Aliás, este órgão considera mesmo que o combate à pandemia levanta até questões constitucionais.
Pode ler-se no parecer que, ao longo dos últimos 2 anos, foram restringidos vários direitos, liberdades e garantias. Os magistrados lembram que, em nenhum caso, podem ser afetados os direitos à vida, à integridade pessoal, mas também à capacidade civil e à cidadania. E, no caso das eleições em concreto, quem impedir o direito ao voto incorre numa pena que pode ir até aos 5 anos de prisão.
E falta pouco mais de uma semana para as eleições legislativas. Os eleitores que vivam num lar ou numa estrutural residencial, já podem a partir de hoje inscrever-se para o voto antecipado.
A inscrição pode ser feita até ao domingo, de duas formas, online ou então presencialmente na junta de freguesia que conste da morada de recenseamento. O ato eleitoral decorre depois, na próxima semana. Junta-se agora a nós por telefone o presidente da Associação Amigos da Grande Idade, Rui Fontes. Bom dia.
Bom dia.
Rui Fontes, como é que vai decorrer este processo? Como é que antecipa? Há condições para que possa ser feita esta inscrição?
Com certeza. Bom dia a todos. Obrigado pela esta oportunidade. Com certeza que há, até porque só a Covid é que vem colocar como notícia o voto das pessoas que estão institucionalizadas, porque em todos os atos eleitorais, por grande desempenho e grande mérito dos diretores técnicos, dos trabalhadores das instituições auxiliares que se dispõem a acompanhar as pessoas, todos os atos eleitorais, as pessoas que conseguem e que podem vão votar trabalhar sem problemas, mesmo sem o acompanhamento dos filhos e de familiares.
Então quer dizer que não há, com ou sem pandemia, o modo de funcionamento da votação para residentes em lares não teve alterações?
Não, a única coisa que nós ainda assim lamentamos é porque há alguma limitação na inscrição e nessa possibilidade, porque isso está restrito à freguesia onde as pessoas estão recenseadas. E há muitos residentes que obviamente não podem ir à freguesia onde estão recenseados, estão deslocados dos lares de idosos, especialmente no setor privado, já que no setor social as pessoas estão nas suas freguesias, faz parte até dos critérios de admissão. Mas no setor privado não, há muitas pessoas de Lisboa que estão fora de Lisboa e longe das suas freguesias. De qualquer maneira, o processo está a decorrer bem e com as pessoas idosas nem deve haver grandes problemas, porque tem o reforço da vacina, vem com os trabalhadores e, portanto, a circulação pode ser feita, segundo consta, de forma livre, não é? E sem problemas.
E, portanto, sem problemas. No caso dos idosos nos lares que estão a cumprir isolamento ou que possam vir a estar, está a ser calculada alguma solução? Vai ser aplicada a regra que está a ser feita aos outros eleitores?
Grande parte dos lares de idosos, uma grande parte, os diretores técnicos já pediram e fizeram inscrição e fizeram solicitação às entidades, e algumas juntas de freguesia, ou grande parte delas, desloca-se ao próprio lar para as pessoas exercerem o seu voto. E, portanto, isso é possível fazer, desde que vivam nessa freguesia, como referi, e isso acontece. Por exemplo, em Lisboa acontece frequentemente, o presidente ou quem representa o presidente desloca-se ao lar, o voto é entregue e, portanto, é feito dessa forma. Não vimos qualquer inconveniente, achamos que é um processo normal que decorre e que já tinha alguma história por trás e, portanto, que não vão existir problemas.
Rui Fontes, muito obrigada por ter estado connosco em direto.
Obrigado,
é presidente da Associação Amigos da Grande Idade, a explicar que está tudo normal nos lares, as regras são conhecidas, não há razões para grandes obstáculos, as inscrições vão estar abertas até ao próximo domingo para os residentes de lares ou estruturas residenciais. Hoje arranca também a inscrição para os eleitores que estejam a cumprir isolamento obrigatório devido à Covid-19, decorre também até domingo no portal da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
E a questão do voto dos isolados marcou, claro, o dia de ontem de campanha, com a reação dos líderes partidários, mas do lado do PS, António Costa voltou ainda ao chumbo do orçamento do Estado.
O líder socialista diz que é absolutamente imperdoável que o documento tenha sido chumbado ainda na fase da Generalidade. As críticas aos partidos da geringonça foram feitas ontem à noite em Faro.
É absolutamente imperdoável a forma como, num momento onde mais importante era todos unirmos, todos arregaçarmos as mangas, para recuperar aquilo que tínhamos perdido durante a crise, para aproveitar plenamente a oportunidade da solidariedade da União Europeia, aquilo que fizeram foi derrubar este governo, chumbando o Orçamento de Estado para 2022. E não venham com desculpas de que queriam negociar. Porque tivemos vários meses a negociar.
Neste discurso, no encerramento de um comício na Escola Profissional de Faro, António Costa voltou também a apelar à maioria absoluta e diz que não é preciso ter medo porque o PS é um partido de diálogo.
O PS assume a maioria absoluta, mas Rui Rio insiste que vai ser muito difícil algum partido conseguir essa maioria no Parlamento.
Isto por causa da atual fragmentação do sistema partidário. O presidente do PSD aproveita para lançar uma farpa a António Costa, que tem apontado o presidente da República como uma garantia contra os abusos.
Aliás, também uma coisa curiosa que o Dr. António Costa tem dito é que podem confiar, dar uma maioria absoluta ao PS, porque temos um Presidente da República, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que jamais permitiria o que quer que fosse. Quer dizer, ele tem mais confiança no Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, do que aquilo que foi o Presidente da República Mário Soares, ou daquilo que foi o Presidente da República Jorge Sampaio, ou o Presidente da República Aníbal Cavaco Silva. Eu acho que não é uma questão de Presidente da República, acho que é uma questão dos portugueses quererem ou não dar uma maioria absoluta.
O presidente do PSD explica ainda por que vai faltar ao debate de algumas rádios, que está marcado para esta manhã. Rui Rio diz que prefere fazer campanha no norte do país do que ir a Lisboa debater com os outros líderes partidários.
E André Ventura também vai faltar ao debate das rádios, que está marcado para as 9 da manhã.
O presidente do Chega abdica da presença nesse debate para estar na rua. André Ventura vai andar por trás dos montes, em Bragança à tarde e à noite em Vila Real.
E o tema da maioria absoluta também entrou na campanha do Bloco de Esquerda, foi no comício de ontem à noite em Torres Novas.
Catarina Martins avisa para os riscos de um PS a governar sozinho.
Seja pelo modo como a direita conduz a campanha, seja pelo modo como o Partido Socialista se dirige ao país, fica cada vez mais claro que a decisão será uma maioria absoluta do Partido Socialista ou um contrato para o país que permita avanços onde o Partido Socialista os tem travado. O Partido Socialista passou anos depois a ser o campeão das privatizações. Governar a Guterres, já agora, é isso mesmo. É ser campeão das privatizações. Alguns membros do governo atual começaram em funções nesse tempo no campeonato das privatizações.
Para o Bloco de Esquerda, o PS é o campeão das privatizações, expressão utilizada por Catarina Martins.
Já o presidente do CDS volta a agitar a hipótese de um Bloco Central.
Francisco Rodrigues dos Santos critica sobretudo a abertura do PSD a um entendimento com o PS. O líder centrista assume que é uma ideia difícil de perceber.
Faz muita confusão que depois de 6 anos de poder de António Costa, com o aumento brutal da carga fiscal, o aumento da dívida pública, o aumento da pobreza, os escândalos de corrupção, o estado em que se encontra o SNS e a educação em Portugal e os arranjinhos que fez com a extrema-esquerda que a nível cultural tem iniciado uma guerra ideológica em Portugal, a começar nas salas de aula, haja um partido que se diz da oposição que admita, depois de contados os votos, entender-se com António Costa.
Declarações num jantar-comício ontem em Lisboa, em que Francisco Rodrigues dos Santos apareceu ao lado de Ribeiro Castro, cabeça de lista pela capital.
E depois das críticas da Iniciativa Liberal, também o PCP ataca o voto útil. João Oliveira fala em tralha ideológica a propósito do apelo que está a ser feito por PS e PSD.
O dirigente comunista entende que os pedidos de voto útil só têm como propósito desvirtuar o sentido das eleições legislativas.
Nós percebemos porque é que o PS e o PSD insistem neste discurso da eleição do Primeiro-Ministro, que vem acompanhado naturalmente do resto da tralha ideológica, do voto útil, que só há 2 votos, quer no PS ou no PSD. Nós percebemos porque é que eles querem fazer isto. Porque naturalmente, insistindo nesta ideia da eleição para o Primeiro-Ministro, primeiro, resumem a coisa à opção entre PS e PSD. Mais nada interessa, não há mais ninguém a concorrer às eleições, ou PS ou PSD, nessa lógica de bipolarização e da eleição do Primeiro-Ministro, só eles é que interessam, todos os outros ficam apagados.
Declarações de João Oliveira num comício em Loures. O dirigente comunista avisa ainda que o PS está a querer prender-se ao pior da tradição do partido, quando olha apenas para a maioria absoluta ou para entendimentos com o PSD.
E ontem, o quarto dia de campanha, ficou marcado por um debate caricato. Entraram em campo os animais dos candidatos ao Parlamento.
A poucas horas do debate nas rádios, entre 7 dos 9 líderes partidários, os candidatos aproveitaram para afinar propostas e tudo se passou no Twitter. Rui Rio foi quem deu o mote à troca de ideias, ele que já assumiu que gosta de uma boa piada durante a campanha eleitoral. Ora, o presidente social-democrata recorreu ao gato para deixar claras as prioridades do PSD. Teresa Borges.
Foi através de uma fotografia no Twitter que Rui Rio deixou clara a vontade do gato, Zé Albino, diz que está desolado com a aproximação do PS ao PAN. A resposta do Partido Pessoas, Animais e Natureza não tardou. Inês Sousa Real entrou na piada, pediu a Rui Rio para não ter ciúmes e atirou para a líder do PAN, o Zé Albino, vota mesmo é no PAN. Poucas horas depois, mais um gato ao barulho, desta vez do Livre. Camões, animal de companhia de Rui Tavares, tem outra preocupação. Anda eriçado com a extrema-direita, é o que escreve o cabeça de lista por Lisboa. Mas como a luta não é só de gatos, entrou em jogo uma cadela liberal. A bala de João Coutrinho de Figueiredo está mais serena, isto porque anda muito entusiasmada com o crescimento da Iniciativa Liberal e com a hipótese de reformar o país a sério nos próximos anos. Já a noite ia longa quando se ouviu de outro animal, já a famosa Coelha Acácia, de André Ventura, também entrou na brincadeira e a Clara diz que está na luta pelo primeiro lugar nas eleições.
Teresa Borges, com este debate que aconteceu ontem à noite nas redes sociais a envolver os animais de estimação dos líderes. Hoje, 7 dos 9 candidatos participam num debate transmitidos nas rádios Renascença, Antena 1 e TSF. Tem início às 9 da manhã. A campanha eleitoral vai estar em destaque durante a manhã e mais um direto à campanha logo a seguir às 9.
São agora 7:15. Carla, que outras notícias marcam este início de quinta-feira?
10 mil professores desistiram de ensinar na última década. São números revelados hoje pelo Diário de Notícias. Instabilidade, salário baixo e demasiadas horas e turmas atribuídas são os motivos apontados pelos professores que já saíram do ensino. O presidente dos Estados Unidos alerta que uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia está iminente e deixa por isso um aviso a Vladimir Putin. A Rússia vai ser responsabilizada. São declarações de Joe Biden num discurso a assinalar o primeiro ano da presidência dos Estados Unidos, onde aproveitou para anunciar que vai recandidatar-se a um segundo mandato. Ainda nos Estados Unidos foi rejeitado o recurso de Donald Trump para manter secretos os documentos sobre a invasão ao Capitólio. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal, que permite assim que a comissão que investiga este ataque tenha acesso a mais provas. Os servidores da Cruz Vermelha Internacional foram esta noite atacados por piratas informáticos. Estão em causa os dados confidenciais de mais de 500 mil pessoas. É um ataque que está a ser investigado. E falamos ainda de um aniversário. O Teatro Rivoli no Porto faz 90 anos e marca a data, como é óbvio, com um programa extenso e muito variado. Estamos a falar de um dos teatros mais emblemáticos do país. Maria João, isto do Rivoli, há alguma coisa que te venha imediatamente à cabeça?
Vou ser sincera, Carla, só mesmo isto. Empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto. Viste, fui direitinho ao refrão só para...
No Rivoli.
Eu não vou cantar, mas podia.
Estamos a estragar a música do Riveloso, não é?
É verdade, não vamos fazer isso.
Mas olha, o que é que podemos contar neste programa de aniversário?
6 dias de festa. Dança, cinema, música, concertos, circo contemporâneo, isto em vários teatros e espaços culturais do Porto. Não vamos ficar aqui circunscritos ao Rivoli ao todo. E este número é especial. Vão participar 90 artistas para as 90 velas do teatro.
São 9 décadas de cultura, de plateias que o Teatro Rivoli vai celebrar durante 6 dias com novos projetos e, claro, formas de arte.
Nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi.
Carla Jorge Carvalho, aqui canta o Rui Veloso, não é, Carla? Carla Jorge Carvalho com as principais notícias do dia. À meia hora voltamos a olhar para a atualidade.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.